A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui mais uma vez. Hoje, mês das mulheres, Dia Internacional das Mulheres, porque a gente sempre lança esse podcast na segunda terça-feira do mês. E olha que coisa maravilhosa! 8 de março vamos receber uma convidada que a gente já curtiu demais. Eu estou aqui em Barueri e comigo Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Estamos aqui a postos para mais uma sensacional entrevista para o nosso podcast Voz Off.
Então vamos anunciá-la. Senhoras e senhores, gente que curte voz, que a gente sempre traz aqui com vocês, a minha querida amiga, que há muito tempo eu não vejo, Selene Araújo. Tudo bom, Selene?
Tudo bem, meu amigo. Bom te ver, bom ver o Nicola e parabéns pelo sucesso de vocês.
Ah, que ótimo, que prazer ter conseguido marcar esse papo com você e ter a oportunidade de lançar esse seu podcast numa data tão especial, porque as mulheres e suas vozes sempre fizeram parte do rádio, da televisão, da publicidade, e hoje você, em especial, vem representar o sexo feminino aqui no nosso podcast. Prazer,
fico,
viu?
Fico muito honrada.
Você fala de onde, Selene?
Eu estou na Granja Viana, não estamos muito longe, né?
Não, pelo meio do caminho aqui, atravessando Itapevi, eu chego perto rapidinho.
Estou na Granja há muitos anos, era meu sonho vir para cá.
Mas você nasceu lá na minha terrinha, né?
Eu nasci Poços em Belzonte.
Você nasceu em Belzonte, que a gente lá no interior chama de Fazendão. É a capital do Fazendão. Que bom.
É, comecei lá com o Fernando Vanucci apresentando o jornal Hoje, assim, do nada.
É mesmo?
Uma história engraçada.
Antes disso, você vem de uma família muito grande? Como é que se deu o rádio ou a televisão na sua vida antes de você aparecer para a profissão?
Olha, a história é interessante. Eu fui manequim, né, alguns anos, porque com 17 para 18 eu já estava na Globo de Minas Gerais, com Valfrido de Gramont, falecido, aliás, todos os meus chefes faleceram, meu Deus do céu, vou falar em todos já morreram. Eu fazia, era manequim assim, para ganhar uma grana, entendeu? Não era uma coisa, não me profissionalizei manequim, mas eu tinha uma altura, enfim. Me chamavam, eu ganhava um dinheirinho.
Qual era o trabalho? Era para revistas, para
outdoor? Não, desfile mesmo.
Desfiles, ok.
Desfile. E aí eu conheci algumas pessoas ligadas ao jornalismo, que era uma área que me fascinava, mas eu tinha 17 anos, eu não tinha decidido absolutamente nada. Aí, como eu conheci algumas pessoas da Globo, tinha, na época, não vou nem saber o ano, tá?
Certo.
Mas na época, tinha dicas do vestibular nas Globos regionais. Cada um tinha o seu dicas do vestibular. E como eu tinha uma dicção boa, a voz era agradável, tarará, eles falaram, vem fazer um teste, porque eu acho que vai dar certo. E comecei fazendo dicas do vestibular. Olha que louco.
Essas coisas, acabou, normalmente iam ao ar bem cedo na televisão,
Na hora
Você sabe
daquele.
que eu não me lembro do horário? Não me lembro.
Eu lembro por causa daquele programa que eles tinham de incentivo à escola. Como é que chamava aquele programa?
Telecurso.
Telecurso e tudo
Não, mas
mais.
não era tão cedo assim, não. Não, não era tão cedo. Aí tá, terminado, porque tinha um tempo, as dicas do vestibular até o vestibular chegar. Ok, depois disso, quando acabou, o Valfrido me chamou e falou: Selene, nós estamos precisando de alguém para fazer o jornal hoje e eu queria que você fizesse com o Fernando Vanucci. Onde está o Vanucci falando nisso, hein, Viviane?
O Vanucci, infelizmente, faleceu.
Também.
Também. Ele faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. Ou nem faz 2 anos ainda. Eu sei que a Globo
Cara,
até o homenageou e tudo mais, porque
não me
realmente
lembro.
esse
Mas a Globo
aquele
não
alô.
homenageia muita gente, não. Também
É, eu
tem
sei, mas
esse.
no caso do Vanucci foi interessante que eles homenagearam, porque ele já tinha saído da Globo há um bom tempo, né? Mas
É.
aquele alô você dele ficou registrado, né?
Eu
Alô
gosto,
você!
eu sempre gostei muito do Vanucci. E aí começamos a fazer o jornal hoje juntos e deu muito certo. Continuamos e tal. Chegou uma época.
Isso em BH.
Isso em BH. Eu fazia também, assinava uma coluna no Jornal de Minas, mas uma coluna de. Não era de fofoca, não era de nada. Eram comentários em geral sobre a vida, sobre política, sobre moda, sobre diversos.
Uma revista.
E, pontos de vista, exata, opinião, que é uma coisa que hoje em dia está difícil de dar, né?
E
Dar
quando dá,
opinião.
leva a trauletada.
Inacreditável aonde estamos neste país, né, bicho? Eu ando muito preocupada com isso. Eu acho que liberdade é mais importante do que tudo. Sem ela, desculpe, mas não temos nada.
Também acho.
Bom, mas aí onde eu estava, que eu já
Não,
saí do tema.
além de você fazia na Globo, você também fazia essa coluna no jornal.
É, exatamente. Comecei a trabalhar no Jornal de Minas. E chegou uma época que me chamaram no Rio de Janeiro, que eu teria que escolher, que não tinha mais como eu ficar lá, que eu tinha que escolher entre Rio ou São Paulo. Aí é que eu decidi que, bom, então tá, eu vou para São Paulo, porque Rio de Janeiro não me atrai absolutamente. Não, 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 nada contra os cariocas e nada contra isso. Mas assim, eu sempre achei o Rio muito, sabe? Muita droga, muito sexo, muito rock and roll, que é da nossa época, é isso. Então, não me deixava confortável. Mineiro, né, bicho? Mineiro tem uma criação mais conservadora, não adianta. Não me venha convites esquisitos que eu vou achar muito ruim. Bom, aí eu vim para São Paulo e comecei. Não, minto. Quando eu cheguei aqui, tinha um diretor, eu não vou citar nomes, tem muito tempo isso também, que veio com uma história meio engraçada, sabe? Você fica, mas. Vamos nos conhecer melhor. Eu falei, não, não vamos nos conhecer melhor. Desculpe, tô fora. E aí, cara, eu já estava em São Paulo, contra os meus pais, inclusive, que não queriam que eu saísse de lá. Eu era muito nova. Mas Leonino, eu acho que o Nicola vai me dar razão aí. Leonino, quando cisma com a. Não, eu vou provar que eu consigo. Bom, aí fiquei meio que na rua da amargura, porque. O emprego não tinha mais, né? Acabei voltando, né? Esse cara foi mandado embora, aquelas coisas da universo e Deus protegem.
Conspiram, é.
Conspiram. Eu fui procurar, eu lembro tanto disso, meu Deus do céu. Eu fui procurar o Marcos Lázaro na maior cara de pau do mundo, porque nunca tinha visto na vida, ele muito menos sabia de mim, mas eu usei. Um tio distante, que era coronel. Eu cheguei lá com um H enorme. Mas aí ele gostou muito de mim e me mandou para Tupi. Falou: não, pode ir lá que você vai ter um emprego na Tupi. Rapaz, eu fiquei na Tupi uns meses fazendo reportagem de rua, mas assim, aquelas brabeiras de cadáver, de assassinatos horrorosos, e eu toda bonitinha, de meia calça. Gente, vocês não podem imaginar. Falei, eu não vou dar conta disso. Era praticamente policial. E não era a minha praia de maneira, me desculpe. Aí, neste meio tempo, este diretor foi mandado embora e Alice Maria e Mercadante me chamaram para fazer o Bom Dia São Paulo. Então, eu voltei para a Globo já sem a figura lá, graças a Deus. Devo muito aos dois. Comecei a fazer o Bom Dia São Paulo. Foi o primeiro Bom Dia São Paulo. Eu e o Dácio Arruda, que também não sei onde anda. Acho que ele tem uma TV em São
É, ele
Bernardo.
não tem TV, ele trabalha lá na TV em Santo
São
André.
Bernardo?
Santo
Santo
André.
André. Bom,
É,
aquele.
chama-se TV Mais.
É,
É, ele
isso.
apresenta um talk show lá, ele já foi um dos nossos entrevistados e está
Ah,
ótimo,
é?
está tranquilo.
É, ele é muito, muito legal. Eu lembro que quando teve a Globo fez uma cerimônia, chamou as pessoas que faziam o Bom Dia São Paulo, os 10 anos do Bom Dia São Paulo, tem até uma foto aqui, e não chamaram o Dácio, e eu chamei. Eu fiz questão de chamar. Que sacanagem, meu! Como assim? Foi um dos primeiros que fez o Bom Dia São Paulo, por que não chamar, né? Bom, então um beijo pro Dácio, saudade dele. Aí começamos o Bom Dia São Paulo. E eu fiquei muitos anos no Bom Dia São Paulo e às vezes fazia o Jornal Hoje quando não tinha ninguém que fizesse. Eu era escalada para fazer o Jornal Hoje. Aí me chamaram o Carlinhos Tausen, que estava na Rádio Cidade, queria uma mulher DJ que soubesse operar e conduzir a rádio. Eu falei, ah, por que não? Vou fazer o teste, né?
A Rádio
Fiz o
Cidade foi
teste.
inaugurada em 25 de janeiro de 1980.
Nossa, que
É, foi no
memória.
aniversário de São Paulo. É
Pois
porque.
é verdade, é verdade. Mas não me lembro quando é que eu comecei também, não. Não me pergunte de datas, que isso aí não é a minha praia. Mas, enfim, foram várias pessoas que fizeram o teste, mas eu fui a escolhida, porque eu acho que eu me dei melhor na história
De falar.
de falar
Descontraídamente. É.
e de manusear aquela
Ah,
confusão.
sim. Ok.
Né? Tinha Beto Rivera, ai, tinha muita gente
Isso.
legal, muita gente
Paulinho
legal.
Leite.
Paulinho Leite, ai, muita gente boa. Foi uma época maravilhosa, mas era uma loucura, porque na verdade eu fazia a Rádio Cidade, eu entrava às 8, às 6, tinha Jornal do Brasil, então parava, eu
Vinha a
acho que o
Voz do
sucesso passou.
Brasil, é, às 6 da tarde, aí vinha a Voz do Brasil. Às vezes, naquela época ainda tinha aquele projeto que a gente brinca aqui, o Mienerva. O projeto Mienerva.
É,
E aí você
verdade.
voltava às 8h30 da noite.
É, voltava com o sucesso da cidade, que foi muito legal, mas era loucura, porque assim, eu acordava 4h30 da manhã para ir fazer o Bom Dia, que era ao vivo, e ia na cidade até as 10, 10h30 da noite, para voltar para casa. Você não volta da rádio e desliga.
E da televisão, pior ainda, com aqueles holofotes. Nossa, aquilo
Não
era.
sei, eu achava pior a rádio. Eu
É
saía
mesmo.
muito energizada.
Eu saía
Chegava
da
lá,
televisão da cultura de madrugada, eu chegava em casa, não conseguia dormir, né?
ligado, né?
É.
Ligado. Então, foi uma época complicada, mas jovenzinha, a gente aguenta qualquer coisa. E fazia faculdade, né?
Faculdade
Comecei a
de.
fazer Casper Líbero, de jornalismo.
Jornalismo.
E da Rádio Cidade. Fiquei muito tempo na Rádio Cidade. Depois fui para a Antena 1. Quem me chamou foi. Oh, meu Deus, estava com
Arnaldo
o
Sacomani.
Arnaldo Saccomanni, que também já se foi. E o
Exato.
Tausen também já se foi.
Também.
Pois é. Isso é muito triste, né, cara? Você olha
É, a
para
gente vai
trás. Hein?
contando a história, mas se a gente não falar o nome dessas pessoas que foram tão importantes, não só na vida da gente, como para a história do rádio, da comunicação, da publicidade, da televisão, nós estaríamos deixando de registrar isso. Realmente é triste, mas a gente tem que render essas homenagens, viu, Celeste?
É verdade. Agora, o Brasil é um país muito sem memória, né, Viviane?
Completamente. Por isso que é
Aliás,
bom a gente falar aqui e deixar
é,
isso
não,
cada vez mais patente.
muito importante, porque foram pessoas muito sérias e que gostavam muito do que faziam e faziam com
Inovadoras,
maestria.
criativas. Nossa, uma
E faziam
coisa.
com maestria, né? Não era uma coisa qualquer. Era
Não.
muito bom. Eu nem sei se o rádio hoje, eu escuto, claro, eu gosto muito de rádio, Mas eu acho que na época tinha uma interação maior com o público. Eu não sei. Não sei se foi a minha experiência, se era assim e não é mais. Não sei. Eu sei que a gente. Bom, aí fui para a Antena 1. Era de noitão. E eu me lembro, assim, uma coisa que eu não esqueço era o Clodovil me ligava na Antena 1 pedindo uma música em especial, que eu não vou me lembrar qual é.
Sim.
Mas eu sei que eu esperava, ele me ligava. E me ligava bonitinho demais, me ligava, conversava, enquanto estava tocando alguma coisa, a gente conversava. E
Você
era assim todo
conheceu o
mundo.
Clodovil na Globo, porque você saía do Bom Dia São Paulo e começava a
Não,
TV
eu
Mulher.
conheci antes o Clodovil, porque ele gostava de mim, sei lá por
Mas
quê.
você não chegou a desfilar para o Clodovil, não?
Não, 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 já
Ok.
estava em jornalismo, né? Mas ele me vestiu muitas vezes, ele gostava de mim. E aí ele brigava muito nas emissoras onde ele participou, das quais ele
Não
participava.
acredito. Nunca vi o Clodovil brigar com ninguém.
Oh, tadinho. Mas é porque ele era daquele jeito, quer dizer.
Autêntico demais.
Talvez demais, né? E, enfim, quem somos nós para julgar, né? E aí ele me ligava e falava, Celine, em pranto, Celine, eu não sei o que eu faço, o que eu preciso. Porque é uma coisa interessante, tem gente que não sabe sair da TV. Não sabe. Fica desesperado, é uma coisa assim de. Eu nunca consegui entender isso, porque para mim sempre foi assim, eu gostava muito e tal. Eu acho que é ego, apesar do Leonino ter um ego legal, eu
Não.
nunca tive essa vaidade. A gente tem um ego, né? Legal. Mas assim, eu sempre tive a humildade de saber que eu estava na Globo. Sabe? Eu não sou o Globo, eu estou na Globo. É como político, ele está vereador, ele não é, ou deputado, ou o que for. Então eu vi as pessoas. E via que quanto mais alto se chegava, mais vaidade tinha, e mais alto era o tombo, porque era inevitável. Você não vai ficar o resto da vida num lugar? Não, 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 não duvide disso, né? Uma coisa que. Não. Então eu olhava aquilo e achava muito interessante. E eu sei que o Clodovil me ligava triste da vida, eu falava, Clodovil, mas você é um homem de tanto talento. Se tem seu ateliê, que mania de televisão, por que é que. Não, mas eu preciso. Uma coisa estranha. Essa é uma das coisas que eu me lembro bem, que ele me ligava muito, muito, muito. Quase toda noite. Bonitinho demais,
Mas foi um
saudade
tempo
dele.
maravilhoso nosso na Antena 1, né?
Foi,
Na
foi,
época,
foi.
ela era realmente a número um de São Paulo. O Arnaldo
É.
tinha aquele programa dele que falava com o pessoal no domingo à noite, na Rua Augusta, e a gente tocava música, mas
É.
passava informação. Era um entrosamento com os ouvintes que era maravilhoso, né, Selene?
Nossa, eu lembro que na Antena 1, inclusive, que fez muito sucesso, eu lia textos de poemas, por exemplo, de autores que eu gostava, Mário Quintana, Arthur da Távola, que também me elogiou muito na Globo, na época da morte do Tancredo, por exemplo, ele fez uma crônica belíssima dizendo da minha austeridade, do meu comportamento frente às câmeras, eu tenho isso guardado até hoje, como porque
Relíquia, né?
é uma relíquia, né? É um cara que também já se foi, mas que eu gostava demais. E ele me deu grandes toques, sabe? Toques de vida mesmo, né? Uma vez, quando eu o conheci, ele falou para mim que eu não devia querer conhecer os meus ídolos. Que ninguém devia querer conhecer os ídolos, porque os ídolos são de barro. E é verdade, né? É melhor ler os ídolos, ou ver, ou assistir, do que conhecer.
É,
Então,
e isso
eu
hoje em
tenho.
dia, então, na internet, o que se dá quando os ídolos nossos, né, começam a se posicionar politicamente ou o que quer que seja, acaba, você não pode confundir o ídolo com a pessoa, né? E se você conhece
Exato.
o ídolo, você conhece a pessoa, e aí aquilo desmancha mesmo, desmonta.
É. Mas rede social também é uma coisa que assim, eu tenho Facebook, mas entro raramente. Tem o Instagram, mas é mais para ver meu filho, que ele está no Canadá. O Gabriel está no Canadá. Ele foi com 17 anos, ele está com 31. Você imagina quanto tempo tem, né?
Você só tem ele de filho?
Eu só tenho ele. Eu fiquei viúva muito cedo, né? Ele tinha 3 anos. Eu fui pai, mas eu tinha isso muito, muito claro, que eu gostaria que ele saísse do Brasil. Parecia que eu estava adivinhando o que vinha por aí. É porque o Canadá realmente é um lugar fantástico, fantástico para viver. Eu acho que eu não queria estar, e a vida é muito interessante. Porque agora eu me lembrei de uma coisa. Ele, assim, para mim, é um menino ainda, sei lá, 15, 16 anos, ou mãe, você está na Wikipedia. Eu falei,
Sim.
tá aí, e daí? Ele achou o máximo, porque eu estava na Wikipedia. Oh, gente, coisas ótimas. E com 17 eu consegui mandá-lo primeiro, a princípio era como é que chama, meu Deus? Quando você vai
É aquele
fazer?
negócio de estudante.
Intercâmbio. Ele
Isso,
foi fazer
intercâmbio.
intercâmbio. Era uma amiga minha que tem uma agência até na Bahia. Como ele fala, eu pus ele na cultura inglesa, ele tinha 7 para 8 anos. Então, com 17, ele já tinha formado, já podia dar aula, já tinha o TOEFL, né? Então, ele fez as aulas todas, os testes todos pela internet com ela. Ela é uma pedagoga. E eu fiquei muito tranquila de mandá-lo através dela. Aliás, é um alerta que eu faço. Tem muita picaretagem. Bom, Brasil, né? Mas tem muita picaretagem. Tem adolescentes que vão parar fora, bicho, e pegam barras bem pesadas, famílias esquisitas. O Gabriel teve muitas. E olha que louco, como Deus é bom. E aí eu entrei atrasada, porque meu marido tinha falecido e não tinha saído uma grana do meu filho. Saiu nessa época, mas eu já estava atrasada. Todo mundo já tinha feito tudo. Eu fiz atrasada. Eu lembro que ela me ligou um dia e falou: Ó, Celine, eu sinto muito, mas só tem um lugar no Canadá e eles querem um menino brasileiro. Eu falei: Pô, meu, é Deus falando que é o Gabriel. Não tem outra explicação, né? Só tem um lugar. Eles querem um menino brasileiro, vamos embora. Aí ele foi aquele
Qual cidade?
chororô.
Calgary.
Calgary, ele está em
Calgary.
Calgary.
Ok.
Quer dizer, antes de Calgary era uma cidadezinha menor. Eles não
Ok.
mandam criança menor de 18 nem para Calgary. Eles mandam para lugares mais restritos ainda. E eu lembro que a primeira coisa, que o primeiro aperto que ele passou foi que ele ia no. Ele queria ir no McDonald's e atravessou a faixa de pedestre, fora da faixa de pedestre. Aí
Ah.
veio um guarda, era, sei lá, 100 dólares, não lembro. Aí eu sei que ele ganhou o guarda. Esse brasileiro é bom, oh, cheguei agora, tá. Como ele tinha um inglês muito bom, acho que o cara ficou com pena e deixou para lá. Mas ele aprendeu lições que eu acho que aqui seriam muito difíceis. Muito difícil, sabe? Porque aqui tudo se dá um jeito, né? E aí de lá ele foi para Calgary, tá muito bem, tá empregado, enfim,
Não
tá.
tem filhos, você não tem netos.
Não. E acho que no momento ninguém devia ter filho, desculpe dizer isso, mas é a minha interpretação. Como botar uma criança num mundo como a gente está vivendo? Num mundo, não estou nem falando de Brasil, estou falando de mundo. Eu não sei se eu teria coragem de ter um filho hoje. Eu olho crianças, eu adoro crianças, mas eu olho com um certo olhar de compaixão, porque eu vejo que aqui, pelo menos, bom, lá não é só aqui, não, lá também, sabe? Eu vejo essas criancinhas de máscara, meu Deus do céu, que loucura, vacinando, não sei, enfim, vamos entrar nessa seara, não, que
Vamos
vai
voltar lá
dar
para a Antena
problema.
1. Em
É, vai dar problema.
81, 82, você ficou um tempão lá, fazia aquele horário noturno maravilhoso. E você chegou a
Foi.
fazer outra rádio depois da Antena 1? Não.
Não, não, eu fiz só a Rádio Cidade e a Antena.
Aí a
Depois,
maior concentração foi na Globo mesmo.
a maior concentração. Nossa, na Globo fiquei uns 20 anos.
Perfeito.
É
Deixa eu
muito
perguntar,
tempo.
antes da gente voltar para a Globo. Você chegou a trabalhar com alguma coisa de publicidade? Fez algum filme? Gravou alguma locução? Alguma coisa assim?
Ah, gravei alguma coisa. Não muito importante, mas gravei. Uhum. Fiz algumas coisas com Chico Santa Rita, na
Lembro.
Época da...
Campanhas políticas.
Campanha sim, mas assim, fiz alguns áudios para aquela... Do desarmamento, aquela campanha que foi feita.
Ah, ok.
Fiz isso também, e aí, depois disso, eu fiquei uns 3 anos na Califórnia, que eu fui fazer um curso para fazer media training, treinamento para mídia.
Não, mas espera um pouquinho, antes disso a gente tem que falar mais da Globo um pouquinho. Além do Bom Dia São Paulo e do Jornal Hoje, fez mais alguma coisa?
Jornal Hoje, fiz muita coisa de moda com a Márcia Mendes, que é uma figura que se fala pouco e que foi uma brilhante jornalista, uma pessoa linda por dentro e por fora. Morreu muito cedo de um câncer, muito triste. E as pessoas não falam muito nela também. Ela fazia a vozinha no Fantástico da Zebrinha, lembra?
Lembro.
Lembra da Zebrinha? Era a Márcia Mendes que fazia a Zebrinha.
Coluna 1!
É tão bonitinho. Mas assim, eu tive chance de ir para o Rio de Janeiro. O Boni me chamou. Na verdade, tem uma história com o Boni. Eu divido a Globo entre antes do Boni e depois do Boni. Antes do Boni, eu acho que era maravilhoso. O jornalismo era maravilhoso. Nós tínhamos Augusto César Vanucci, que fazia musicais maravilhosos. A Globo era outra coisa. Hoje, eu não sei, se alguém me chamasse e falasse você vai ter um belo salário, volta para cá, eu falava, não, obrigado. Hoje, eu não queria, não sei onde eu estaria no jornalismo. Não tenho muita ideia. Acho tudo muito comprometido. Uhum. Sabe, acho difícil.
Aí sim, aí acabou a Globo, quer dizer, num determinado momento, você resolveu ir para os Estados Unidos.
É, eu achei que eu queria ver essa coisa de treinamento para mídia, pensando até, e cheguei a, tem até ainda, tentei tirar, mas não consigo tirar, a WordPress, que era treinamento para mídia, para políticos, para advogados. Fiz alguns, fiz muitos advogados, fiz muitos secretários municipais, na época da Marta Suplicy, mas foi uma decepção, sabe? Assim, as figuras que se apresentam, você não pode acreditar. Assim, o português, na maioria dos casos, é trágico, assim, trágico. O comportamento, eu lembro que de um, se eu puder dar um exemplo, não sei se interessa.
Claro.
Mas foi muito engraçado. Bom, voltei com isso e muita gente me chamou, muita. Nossa, eu fiz quase todos os ministros de Fernando Henrique Cardoso. E foi aí que foi a grande decepção da minha vida.
Como era esse treinamento? Era individual?
Era individual, tem que ser individual. Uhum. Esse negócio de fazer em grupo é para ganhar dinheiro. Porque cada pessoa é uma pessoa. Você não pode fazer 15, por exemplo, os secretários da Marta eram, sei lá, 10, 15. Eu vou fazer todo mundo junto? Não, cada um é um. Cada um tem uma ideia, cada um tem um comportamento. Você tem que... Aí você vê tudo, você vê a imagem. Você vê como é que ele transmite as ideias dele. Que é uma coisa que o Bolsonaro devia ter feito, mas eu acho que no caso dele não ia ter jeito, porque ele é o que ele é. Não tem quem sente com ele. Porque assim, eu já cheguei a pegar ministros na época do Fernando Henrique Cardoso, entrava em Brasília, né? Muito engraçado, tem histórias maravilhosas. Você entra no gabinete do cara, o gabinete é uma casa. É uma coisa absurda de grande. Brasília gasta dinheiro demais. É uma bobagem. Eles tinham que se espelhar lá fora, sabe? Claro. Suécia, Suíça, Canadá. É outra coisa, cara. Não tem essa... Velho. Eles lavam roupa na lavanderiazinha lá embaixo.
O adjetivo para Brasília é nababesca.
É, cara, mas... E é gozado que ninguém fala nisso, né? Bom, aí entro eu naquele monstro daquele gabinete, sento no sofá esperando o ministro. Ok, chega o ministro, desconfiadíssimo, né? Porque, na verdade, quem resolve o que ele vai fazer é um assessor. Não é ele que quer fazer porcaria nenhuma. Aí tá. Ele entra, me cumprimenta, ressabiado. Eu lembro que um deles, não vou citar nomes não, tá?
Tá bom.
Senta, e ele era muito alto, muito moreno, e cruza a perna. No que ele cruza a perna, ele está com uma meinha branca de jogging, sabe? De criança, de adolescente, meu que Deus. Chega na canela. Aquela meinha. Aí, para quebrar o gelo, eu já falei, olha, vamos começar pela meia. O senhor sabe que tem meias que vão até o joelho, são masculinas, são meias para estadistas. O senhor devia conhecer, eu posso providenciar dois pares, o senhor deve ter sempre um azul marinho e um preto. Aí o cara já desmonta, né? Porque começa da meia. Aí você pega um outro ministro, duro feito, um ministro das Minas e Energia. Em cima da mesa deste ministro, tinha um monitor mostrando as linhas. Isso na época de apagão, lembra disso, né?
Claro.
Aquelas linhas, eu falei, que é esse monitor que o senhor tem? Eu sabia o que era, mas queria ver o que ele ia dizer. A simplicidade não podia ser maior. Era assim, está vendo essa linha aqui? A gente está aqui. Se chegar aqui, o país apaga. E continuamos do mesmo jeito. Agora, olha o nível. Eu falei, tá, e o senhor no fim do dia tem alguma contratura, o senhor sente tensão em algum lugar? O homem, ele parecia que tinha engolido uma vassoura, de tão duro. Aí eu já estou próxima dele, né? Aí eu ponho a mão assim no ombro, aqui, dos lados, falo, o senhor não sente dor? O senhor não sente que o senhor está tenso em lugar nenhum no final do dia? Não. O senhor já fez alguma massagem? Massagem terapêutica? Massagem para relaxamento? Não. Aí o que você fala? Eu acho que o senhor devia fazer. Mas eu não estou tenso. Imagina, não estou tenso. Como um... duro, feito um pau. E aí, outro exemplo. Fui para Tocantins fazer um candidato a governador. Rapaz, pegamos uma filmadora e saímos com ele, ele fazendo carreatas pela cidade. Uma coisa ridícula. Enfim, filmando ele em tudo quanto é lugar. O homem tinha uma mania que é bem típica, para mim é porta de bar, de pegar no saco. A cada momento ele dava
uma coçadinha.
Uma
arrumadinha.
Aí eu peguei todo aquele material, sentei com ele, que é o que a gente fazia, e ia passando, para ver se ele percebia, para eu não ter que falar. Passava. Nada. Aí eu comecei a passar e a parar no momento em que ele fazia esse gesto. Nenhuma reação. Eu falei, fulano, você reparou que você faz esse movimento? Você usa cueca? Não, não uso cueca. Eu falei, então você vai ter que dar um jeito de amarrar, de fazer alguma coisa, mas você não pode fazer isso. É um gesto que lembra porta de bar. De gente que bebeu, não é o seu caso. Então, pelo amor de Deus, olha aqui. Aí fui mostrando uma, duas, três, quatro, 10 vezes. Eles morrem de rir. Quer dizer, como é que você vai levar a sério ajudar alguém a melhorar a postura, a melhorar a fala, a melhorar a imagem, se a pessoa é nesse nível, cara? Então, eu meio que desisti, não... Não tenho muito, muito tesão de fazer, não. Achei que era possível, sabe, ajudar alguém a melhorar. Não é mudar a pessoa. Não é o marqueteiro, sabe, que quer fazer de alguém muito idiota um... humor hoje em dia, desculpe. É ridículo o que estão fazendo com ele. Ele não tem. Aí é dom também, você não vira alguém carismático. Se você não tem carisma, você não tem carisma. Você não aprende carisma. Ou você tem, ou você não tem. Você pode melhorar isso. Mas você tem que ter alguma coisa. Senão, sem chance.
Mas o Nicola é muito treinado nisso aí, porque ele dá cursos para locutores. E ele,
que legal.
Principalmente na postura do... Porque tem gente que chega e fica duro na frente do microfone. E
nossa,
aí
eu já vi...
Relaxar, põe as mãos para cima, sabe? e assim por diante. A gente vê muita
Nicola,
semelhança.
Tem uma para te contar da Globo, era um menino que eu queria muito ajudar. Ele fazia cabine e ele tinha uma estampa legal, ele tinha uma voz legal, ele era muito bom. Falei, cara, vamos fazer uns testes, entra, vamos tentar te botar na frente do vídeo. Rapaz, um dia botaram um rapaz que não tinha ninguém para fazer, era uma coisa pequena. Esse moço suava, Nicola, mas ele pingava. Não era um suor. Ele pinga, você já deve ter visto isso, né? E a boca foi ficando seca, porque o cara não conseguia engolir mais. Foi uma tragédia, coitadinha, acabou. Foi só uma vez, porque não teve jeito.
Até para a boca seca, o Nicola tem um exercício, viu? Com a língua e tudo mais. Pessoal.
Tem exercícios.
Verdade. Nicola tem um programa chamado Voz à Obra, que treina locutores que querem, né, se especializar, principalmente em locuções publicitárias. É bem legal.
Tá. Tem um lugar onde eu te vejo, Nicola? Tem um YouTube?
Esses perfis aí que eu disse para você, Voz à Obra, tanto no Facebook...
Deixa eu anotar isso aqui.
É, Voz à Obra. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Né, Nicola?
Olá.
Fala aí um pouco.
Instagram.
Diga, Nicola.
Então, é Voz à Obra, é o arroba Voz à Obra, é o endereço.
Tanto tá, mas arroba é Twitter, né?
Não, arroba é o Instagram.
É o Insta.
O Insta. Ah. E a página também. A página do Facebook também é com arroba.
Eu quero ver, quero muito ver. Legal, legal. Muito legal. Deve dar frutos o seu trabalho. Que bom.
Ah, o Nicola tem uma paciência de Jó. E, aliás, agora eu vou perguntar a você. Como era a sua paciência? Você chegou a perder a paciência com alguns dos seus treinandos?
Não, mas assim, eu tinha uma coisa muito, muito boa, que era a liberdade. Aí eu volto para a liberdade. Por quê? Porque eu ia fazer um trabalho para o qual eu fui chamada, eu fazia... da melhor maneira que eu sabia fazer bem. Eu não era de puxar saco, porque não dá para puxar saco, e eles não estão acostumados com isso. Então, por exemplo, para te dar um exemplo como é que era, e assim, não é perder a paciência, mas acontecia disso, eu sentava com um ministro, por exemplo, e falava, o senhor tem uma biblioteca de dados seus? Desde que o senhor começou, devia ter, né? Devia ter desde o início, que era para... Mas eles não têm essa preocupação. Então tá, não tem. Então vamos ver um dos últimos vídeos, uma entrevista, qualquer coisa assim. Passávamos a entrevista, os dois, eu e ele sentados, assistindo a entrevista. Aí terminava a entrevista, ele falava, o que que você achou? Eu falei, achei uma merda. Literalmente uma merda. Era uma merda. Aí ele falou, eu também. Agora, por que que ninguém me disse isso? Eu falei, sabe por quê, ministro? Porque ele perde o emprego. O seu assessor, se falar para o senhor que essa entrevista está uma merda, o senhor manda ele embora. O senhor não pode mandar embora. Eu posso até ir, mas eu não quero emprego, eu não quero trabalhar no governo, eu não quero nada aqui. Eu quero ajudar o senhor. Se o senhor quiser ser ajudado, porque também não dá para ajudar quem não quer. Então, era o máximo que se chamava. Mas eles ficavam... impressionadíssimos, eu acho que isso é que dava um certo respeito, criava um respeito que eles não estavam acostumados, porque ninguém tem coragem de falar nada com eles.
É porque você se posicionava de maneira altamente profissional, né?
Ué, exatamente. Eu não fui chamada para isso? Fui. Maravilha. Eu me lembro de na época do... ele era neto do... Não, ele era casado com a neta do Juscelino em Brasília. Esse cara não queria nada, na verdade. Ele nem escrevia os próprios discursos. Aliás, a maioria não escreve os próprios discursos. Nem lê antes. Não leem antes. Eles vão para o Congresso com aquele calhamaço, que é um exagero, que é irridia, que nem ministro do Supremo, que é insuportável assistir. E ele nem lia antes. Nessa época, ele tinha que fazer, era uma homenagem ao Juscelino, que era seria o sogro dele. Ele me vem com um calhamaço, o cara da TV escreveu para ele, ridículo. Eu fiz tudo de novo. Falei, não, pelo amor de Deus, tem que ser curto, grosso. Você tem que falar dos Juscelinos, você não tem que entrar nessas searas que você está aqui. Isso é loucura, você vai encher o saco dos outros. Isso ele fez, mas só. Ou seja, foi o dinheiro mais fácil. E eu falei isso para ele. Falei, cara, isso foi o dinheiro mais fácil e triste que eu ganhei na minha vida. Eu vou receber, porque eu preciso, eu sobrevivo disso. Mas assim, você não fez a menor questão de aprender absolutamente nada. Você não está interessado, você confia no seu dinheiro e no seu poder. Então, muito prazer, estou indo embora. Fiquei num belo hotel, comi comida japonesa todas as noites e não fiz o trabalho. Mas isso não é legal, entendeu? Você volta frustrado.
Claro. E
Não é o
o que
dinheiro,
não,
não é.
o que é exatamente o contrário da frustração, Selene, nesse momento, eu tenho que abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, é de
Ah.
saber que nosso podcast é ouvido por muitos locutores, muitos novatos também. E eu tenho
Ah.
absoluta certeza que tudo isso que você está falando vai servir muito para essas pessoas, como
Oh, que
exemplo.
bom.
Né? Porque a gente trata da voz aqui. E isso aí,
Ah.
você tratava da voz, da imagem, da postura, de como se comportar. Isso tudo faz parte do todo de um profissional,
É uma
né?
visão holística, tem que ter uma visão holística de tudo. Não pode ser só a voz também.
Exatamente. Porque
Para
isso
ser
tudo
completo.
engloba e transforma aquele profissional que às vezes era só limitado àquela coisa, a uma coisa muito maior, né? Que bom.
Que com certeza ele pode ser e pode chegar a ser. Agora, tem que querer, né? Tem que trabalhar. Tem que se esforçar, não é uma coisa fácil, não é assim.
É muito legal.
Nicolas deve saber melhor, tão bem quanto eu, ou até melhor.
É um dos
Mas eu.
maiores diretores de locução
É, eu sei disso, eu sei disso.
para a publicidade do Brasil, com certeza. Produtora dele, a Eco, é a mais antiga de São Paulo em atividade
É.
e está tranquilo aí na nossa história. E com ele a gente teve essa ideia de bater um papo com as pessoas que representaram tanto. Aliás,
Ah,
por
muito.
falar em representar tanto, eu gostaria
Ah.
que você voltasse um pouquinho lá na época da Globo e trouxesse as maiores lembranças bacanas, sabe? Ou tristes, ou o que quer que seja. Você citou a parte do Tancredo. Vamos começar por ela. Como é que foi isso para você?
Era o nascimento e eu. E eu dei a notícia da morte dele no jornal Hoje. E fiquei muito triste. Não sei também se Tancredo, hoje, na época eu fiquei muito abalada. Mas assim, eu tinha essa noção, eu acho que eu tinha uma coisa boa, porque, de verdade. Eu não, eu já vi muitas apresentadoras e apresentadores falando notícias tristes com um sorriso eventual, ou pelo menos um meio sorriso. É muito doido. Eles não sentem a notícia. Você não pode falar da morte de alguém, de uma tragédia, com a cara que você fala do tempo de sol, sabe? Não
Perfeito.
é a mesma coisa. Então, eu acho que isso encantou o Arthur da Távola para fazer. Ele fez umas duas crônicas a meu respeito sobre. Ah, e tive uma passagenzinha pelo TV Mulher, na Globo também. Não como a Gabi, que era a
A
profissional que
âncora, né,
fazia.
da
É,
Globo.
ela era a âncora e eu a substituía. Agora, aí tínhamos percalços com o Clodovil, né? Porque ele me usava, eu falava isso para ele, falava, cara, para de me usar para atacar a Gabi. Porque ele tinha era ciúme da Gabi. A verdade era essa. Ele tinha ciúmes do grau.
Do posto da Gabi e o
Não, e
dele.
do que ela representou, né? Ela era fantástica, não adianta. E cada um no seu quadrado, meu Deus, é isso que eu não entendo, entendeu? Eu nunca tive ciúmes da Gabi,
Claro.
mas eu sabia que eu preenchia um lugar quando ela não estava. E gostaria de estar à altura dela só, ou chegar próxima. Mas eu não, sabe, em momento nenhum falei, eu quero esse lugar para mim. Então, Clodovil vinha com aquelas coisas assim. Ah, pois é, porque a Selene calça 37, a Gabi calça 40. Sabe? Isso no ao vivo. Muito desagradável, muito desagradável. Então ele tinha essas coisas chatas. Deixa eu ver se eu me lembro demais. Nossa, teve tanta coisa. Teve uma vez, eu fiz o SPTV também fazia. Teve uma vez, para você ver como eu me envolvo. Eu acho que sem se envolver com a notícia, não tem, eu não saberia fazer jornal.
É, a credibilidade fica comprometida, né?
Eu não sei, eu sei que era assim. Tinha uns velhinhos, um casal de velhinhos que tinha viajado e eles tinham plantado árvores quando eles eram jovenzinhos e cortaram as árvores do casal enquanto eles estavam fora. Eles chegaram e a velhinha em prantos, os dois arrasados, porque as árvores. Eu fiquei com o olho cheio de água. Era assim. E eu acho que deve ser assim. Eu me emociono, sim. Por que que eu tenho que ser
Um
um
robô.
papelão,
É.
um robô? Não vou ser. Não sei fazer isso, cara. E outra coisa interessante. Ah, não, esqueci, Viviane. Esqueci do mulher na manchete. Eu tive na manchete também.
É, a gente
É.
vai buscando, não tem problema nenhum.
É que é
É
muita
ótimo.
coisa, né? Eu tive na manchete também, naquela época do Pantanal. Da novela que foi, aliás, para mim, a grande novela que se fez neste país, porque o Jaime Monjardim tem um olhar cinematográfico para a novela. Aquela novela foi qualquer coisa. E eu tive a sorte de ir para o Pantanal e ficar lá com Sérgio Reis, Almir Sater, comendo peixe na beira do rio, ouvindo viola. Foi fantástico, foi
Que coisa
fantástico.
maravilhosa.
Era, na verdade, não era nem a Manchete. Eu estive na Manchete também, mas era uma coprodução da Manchete com a do Newton Travesso, não lembro o nome da
A
empresa dele.
produtora do Nilton
Era
também
uma
não lembro.
produtora, junto com a Manchete. E aí era a repetição do TV Mulher, né? Marta Suplicy falando de sexo, como é que ela chamava, meu Deus, que fazia direito da mulher, que foi deputada.
Eu não me lembro.
Você lembra assim, é que a gente perdeu o nome. Bom, enfim.
Cobra, cobra.
É isso, é.
O sobrenome é Cobra, eu me lembro. Ixi, estamos ruins de memória, mas ela
Ah,
foi do
bicho, é muita
PSDB,
gente.
inclusive. Ela foi depois para o PSDB e tudo mais.
Eu esqueci o nome dela completamente. E lá eu tive a chance, por um momento que eu nunca vou me esquecer, que foi também pura sorte, não foi porque era eu, não. Eu consegui reunir a família Caymmi inteira antes da morte de qualquer um deles. E era assim, foi sorte porque era agenda só, né? Tinha que coincidir agendas. E nesse dia deu certo. Cara, foi lindo. Pena que a Manchete não guardou fitas, eu não tenho esse arquivo. Uma pena, foi lindo, foi assim, de no final da entrevista, estarmos todos com os olhos cheios de água, eu, Caymmi, Nana, todos emocionados, foi uma coisa assim. Então, assim, na entrevista, eu me entrego, sabe? Eu me entrego, eu quero ir na alma da pessoa. E eu até esqueço que eu estou na TV, para te dizer a verdade, eu esqueço completamente. Esse dia foi fantástico. Houve entrevistas excelentes. Eu lembro do Collor de Mello, também ainda deputado, caça aos Marajás, uma puta decepção, né? Mas tudo bem. Teve coisas muito boas. Eu passei, eu acho que eu entrevistei muita gente, muita gente. Gente que eu me orgulhei depois, durante e depois, e a maioria me decepcionou muito. Vou ter que ser sincero.
Bom, e eu vou ser sincero de que entrevistá-la, para mim, seria um orgulho, está sendo um orgulho e
Oh,
vai
meu
ficar
Deus.
registrado para sempre como um grande orgulho, porque você é essa pessoa fantástica, maravilhosa, que se despe, né, daquela coisa de ser estrela e vem aqui
Não.
para o nosso mundo e contar as suas vivências no
E
rádio e
se
na
acha?
televisão.
E outro toque que eu vou dar para essas pessoas que nos ouvem, os novatos. Não existe estrela, querido. Só no céu. Esquece isso, calce as sandálias da humildade, que você vai se dar bem melhor. Uma coisa é você se impor no seu papel, outra coisa é você ter uma vaidade exacerbada que com certeza vai te derrubar.
Perfeito, Selene. E você continua com esse trabalho de training ou não mais?
Olha, eu ando recusando.
Mas como que a pessoa chega até você e ouve a sua recusa? Ou o seu aceite?
Olha, indicações, não sei. Não sei.
Eu descobri
me
você
ligam
através do site. Não, eu queria saber se você queria deixar algum contato aqui para isso, ou não.
Através do
Facebook ou até no Instagram, as pessoas podem até enviar uma mensagem. Que você...
Podem enviar uma mensagem.
Tá ótimo.
Mas assim, eu não faço questão de ceder nada. Twitter, eu acho que é a cracolândia da internet.
Das redes sociais.
Nossa, o que, que é isso? Eu não tenho Twitter, nem vou ter.
É muito ódio, né?
Nossa, não, é baixaria mesmo, é coisa horrorosa. Aliás, o ódio está consumindo o mundo. Temos que tomar cuidado com isso. Não podemos nos odiar dessa maneira. Cada um tem sua opinião. Respeite-se, pelo amor de Deus. É um lado contra o outro. Que lado? É um país, vamos brigar por ele? Né? Vamos nos unir, que isso? Estou muito impressionada, viu, meu amor?
Nicola Lauleta, quando termina o nosso papo, daqui a pouco vamos terminar, aí ele vem com uns extras aí que ele acaba descobrindo, ele vai...
Ah, meu Deus, que perigo!
Expulsa, esses personagens que foram citados na entrevista, ele descobre algumas coisas e coloca para dar aquele brilho a mais à nossa entrevista. Então,
eu vi algumas coisas.
A Selene pôde ouvir alguns episódios nossos.
Não, eu já me adicionei a vocês no Facebook.
Ótimo.
E tenho acompanhado. Agora muito eu vou bom. Entrar no A Voz à Obra.
Exatamente. Vai aí, Nicola.
Conte comigo, viu, Nicola, se quiser.
Olha, Selene, você é uma pessoa que trabalhou numa época no rádio, principalmente, que tinham muito poucas locutoras. E eu achava você uma pessoa diferente, brilhante, porque naquele mundo que só tinha vozeirão, aqueles caras que hoje já não tem mais tanto... O valor existe, não é falta de valor, mas o mercado publicitário, por exemplo, já não dá mais tanto trabalho para eles, né? Hoje a voz feminina está muito... Está trabalhando mais do que o homem, e você foi a primeira, porque, é lógico, tiveram outras locutoras de rádio, mas na nossa geração atual, que ainda está viva, né? Porque. Mas é verdade. Você foi a primeira, né? Então era uma pessoa diferente, uma coisa diferente no rádio. Na cidade, principalmente, que foi o começo, a gente ouvia que o teu horário era diferente, chamava muita atenção. Eu sempre fui um ouvinte de rádio. Muita gente acha que eu trabalhei no rádio. Eu nunca trabalhei em rádio. Eu sei fazer peças para a rádio, mas eu nunca fui. Eu fui no máximo produtor, né? Então eu tinha uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, porque não existe, também porque não tinha outra referência, né? Isso era importante. Então é muito bacana a gente ter essa oportunidade aqui de ouvir você, porque você foi um marco no rádio. No rádio jovem, né? Que hoje já nós não somos mais. Mas era o rádio jovem. Era a Selene na cidade, depois na antena, tudo. Mas acho que essa passagem na cidade foi muito, muito marcante.
Eu fico muito, muito honrada de você dizer palavras tão gentis. E assim, eu lembro que naquela época, muitas meninas me ligavam, mulheres, moças, na verdade, né? Que se empolgavam com isso e queriam seguir a carreira. Eu acho que eu fiz abri esse caminho, sabe? É. Isso me deixa muito feliz.
Sim, sim. A gente tem poucas, tem mais algumas vozes que estavam no rádio e tal, mas são muito poucas e a primeira que aparece é você, não é verdade?
E é engraçado, viu, Nicole, que até hoje, eu até brinquei com Viviane, falei, será que vão se lembrar de mim? Porque esse país é um país do esquecimento. Mas, na verdade, eu não fui justa, porque ainda hoje, às vezes, eu ligo para um lugar e a pessoa fala assim, gente que tem, porque você sabe que tem dons, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, enfim. A pessoa atende, eu falo, eu estou falando com ela, ela fala, conheço essa voz. E se lembra de onde,
É
cara? Até
sensacional.
hoje isso acontece, eu não vou dizer que é com frequência, mas acontece. E eu acho bárbaro, fico super feliz de, sabe, conheço essa voz. Quer dizer, então marcou, né? Então eu não fui justa, viu, Viviane, quando eu te falei que as pessoas não se lembram. Eu lembro.
Mas foi justíssima em se posicionar agora e deixou ainda a nossa audiência com absoluta certeza muito mais feliz, assim como eu e
Ô, meu
Nicola,
amor,
de
que
termos recebido
bom.
você no nosso papo aqui. Muito obrigado,
Eu
viu?
que agradeço a deferência, a gentileza, a generosidade. Agradeço tudo isso. E vocês
Ouvintes
são
do.
meus ídolos também, né?
Oh.
Viviane, sou sua fã.
Muito obrigado, querido. Muito obrigado, viu?
Tá bom, querido.
Ouvintes do podcast Voz Off, um grande abraço. Nicola Lauleta, Selene Araújo, estivemos aqui para esse registro, nesse nosso episódio desse mês de março de 2022, com a queridíssima Selene Araújo. E o
Um
mês que vem,
beijo.
um beijo bem grande, o mês que vem teremos mais um episódio. Grande abraço a todos, obrigado por nos acompanharem. Até lá.
Como em todo final de Voz Off, a gente vai relembrar algumas personalidades que foram citadas na entrevista. A Selene lembrou dos tempos dela de Antena 1 FM de São Paulo, em que fez grande amizade com o saudoso Arnaldo Saccomanni. Olha ele aí dando uma entrevista e falando do que ele mais entendia. De música. E depois, uns trechos do Arnaldo no seu programa Contatos Imediatos.
Quando me convidaram para vir aqui hoje, eu vim com uma ideia fixa na cabeça, de avisar a todo mundo que esses caras, José de Camargo e Luciano, foram as pessoas que mais impulsionaram o mercado musical brasileiro. Os números deles, Raquel, eu estou mal pensando, são números americanos. Nós estamos falando em 40, 50 milhões. Eles venderam aqui no Brasil coisa que grandes artistas americanos que vêm para cá cantar de galo não venderam. Então, quero deixar claro que o Zezé de Camargo e o Luciano, junto com o produtor deles, César Augusto, arrasaram o mercado beneficamente. Então, é uma pena que aconteça isso.
Você pode confiar, o nosso amor será eterno. Eu sei. Nós não nos conhecemos há muito tempo, mas ainda assim, alguma coisa está tão certa, nem tudo pode estar errado. Aliás, deveria depender de nós.
De coração partido, eu não posso viver.
Tá aí. Rapaziada, muito obrigado. Correu 823, Antena 1, Rádio Difusão, São Paulo. 94,5 MHz, com o pico da grande metrópole. Esse foi o seu programa Contatos Imediatos. Quem falou com vocês foi o Arnaldo, na mesa de som, e claro, até domingo que vem. Conto com vocês, porque a vocês é dado o direito de contar comigo até domingo às 7. Boa noite, um beijo, um abraço para a rapaziada, ok?
A Selene Araújo contou da grande amizade que tinha com o também saudoso Clodovil. A gente vai mostrar três faces do Clô. Primeiro, o Clodovil estilista alfinetando seus concorrentes.
Eu não me visto nem para homem e nem para mulher, eu me visto para mim mesmo.
Não é o Saint Laurent que fechou as portas, é o Versace que veio para avacalhar com tudo que seria elegante e fino, entendeu? Será que os aplausos são para mim para começar o desfile, hein?
Eu agradeço a Deus o sucesso, mas eu sempre fui uma pessoa de sucesso e imaginava assim, sem nenhuma modéstia, porque eu sou uma pessoa que trabalha duramente todas as coisas.
E eu fui convidado uma época para entrar nesse mundo fashion e vi que nada mais é do que um trambique, é uma feira onde não se vende a verdade, é mais uma mentira vendida.
Se coloque no seu lugar, porque você, eu consigo milagres, porque a essência dentro é boa. Aprenda que a melhor cirurgia é por dentro. Por isso é que você está tão feio. Você já foi um homem bonito e hoje em dia você é um homem feio, vestido, querendo ser chique sem conseguir. É porque você não respeita os profissionais outros. Você não falou de mim, você falou dos profissionais. E eu não admito que você faça isso, porque você nunca viu uma cirurgia plástica de 15 dias desse jeito. Nem você, nem ninguém. Agora você dobre a sua língua quando falar de profissionais, que é melhor. Faça viadagem comigo, sou tão viado quanto você. mas eu faço com gente séria.
Não, não é. O melhor é Clodovil mesmo, querido. Se me desculpa, tá?
Agora, o Clô político.
Agora me aguarde porque vai mudar tudo. Ah, pai. 3611 é o meu número, você sabe disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro.
Então ela chegou e disse, é porque não tem lugar se que você quiser, porque você vai sentar lá no fundo. Você, assim, um menino. E eu falei, como você? E quantos anos você tem? É você mesmo, você não é ninguém. Você pensa que deputado é o quê? Você é uma desaforo desse nível. Dei-lhe um bufetão na cara com todos os dedos que eu tenho.
Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Não é o seu caso, a senhora é uma mulher feia.
Eu não acho que ela é feia, eu acho que ela é medonha.
E por último, o Clodovil celebridade.
Você quer saber pra quem que eu tiro a roupa?
Não, mas eu não vou te perguntar nada demais. Eu não vou querer saber se você é virgem ou não, nada disso. Né?
Mas você está sendo falando de doença ou de sacanagem? O médico metiu a luva lá e quem nunca tinha experimentado essa coisa, porque Deus me livre aquelas coisas, passava por essa situação constrangedora de levar o dedão do médico. Maligno é o que se faz em Brasília, isso não é nada, o câncer não é nada perto daquilo.
Eu gosto muito de cozinhar, realmente. E ela é toda fechada porque eu tenho horror de gente porca. Ela é toda fechada de telinha, porque lá não tem mosca, não entra absolutamente nada.
Mas tem muita coisa que é torta e é boa também, né? Abobrinha, berinjela, tem um monte de coisa que não é assim. Eles levam tudo pro outro lado, né, menino?
Você também levou, né?
Você para de me comprometer, Serginho.
Eu já disse pra vocês, tudo que a gente tem que fazer pras pessoas é quando elas estão em vida. Depois que elas se foram, nada mais a fazer. Eu não tenho nenhum tipo de remorso, não carrego nas costas nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. Portanto, faça a mesma coisa, viva bem com as pessoas que estão por perto de você hoje, para que um dia, quando elas forem, e elas irão, porque todos nós iremos, não existe, é bobagem fugir desse assunto. A morte, aliás, é o grande encerramento de uma vida. Se você viver bem, com certeza você terá um grande aplauso, será recebido de braços abertos, por Deus ou por aquelas coisas mágicas. Faça como o Elisete Cardoso que me disse um dia num programa de televisão. Eu perguntei, você tem medo da morte, Elisete? Ele disse, eu? Imagina, eu estou preparada para esse grande sucesso.
Amigo desde os tempos de Minas Gerais, o saudoso Fernando Vanucci veio da Globo BH junto com a Selene. A gente vai ouvir os bordões que marcaram a carreira dele. Alô você, Fernando Vanucci!
A bola de ouro, presente tradicional do Natal europeu, este ano vai para o super craque da seleção alemã, tricampeão mundial, Lothar Matthäus. O jogador da Inter de Milão teve 137 votos. Em segundo lugar, com 76, ficou o artilheiro da Copa, Schillaci, jogador da seleção italiana e da Juventus de Turim. Os atacantes acertam a pontaria e marcam 29 gols nos 11 jogos da quinta rodada. Olha só a média, 2,6. Mas eles não se destacaram só com a bola nos pés, não. Em tempos tão violentos, Renato Gaúcho deu um belo exemplo. Beijou a testa de Tele Santana para pôr fim a uma briga de 9 anos. O pacífico atacante foi recompensado com um gol no empate de 1-1 com o São Paulo, que garantiu o Fluminense na liderança do Grupo B.
Alô você, alô Brasil, chegando!
É, o domingo foi perfeito para a seleção brasileira. Alô você, foi perfeito também para a seleção uruguaia, que melhorou bastante sua posição no Grupo B das eliminatórias. Boa noite, antes dos gols, dois resultados de times brasileiros na Europa. Em Londres, Botafogo 2, West Ham 1, gols de Sandro e Piquetti. Em Amsterdã, Fluminense 1, PSV Eindhoven 1. Para o Fluminense, marcou Ézio. Para o PSV, Romário. Agora, bola na rede. Começamos pela Europa. Pelo campeonato alemão, Bayern Munique dos brasileiros Bernardo e Mazinho sai na frente do Hansa Rostock. Com esse gol de Wolfart, te acompanhe. Para fazer, só fazer, estava fácil. Campeonato Paranaense no Couto Pereira, Coritiba e Maringá. A defesa do Coritiba corta mal, Elcio chuta e Chicão desvia. Coritiba 1-0. Olha o Chicão. Simplesinho, mas bonitinho. Agora Nardella bate a falta e Chicão faz de quê? De quê? Schlapinella. Coritiba 2, Maringá 0. Jogada pela esquerda, cruzamento de Edgar, complemento de Toninho Cajuru, Coritiba 3-0. No segundo tempo, a defesa do Grêmio Maringá se atrapalha e Elcio sobe para marcar. Que moleza, olha aí, olha aí, olha aí, Coritiba 4-0. Em Marília, Marília e Juventus, Miranda de Schlappi. 1 a 0 Marília. No finalzinho do jogo, a defesa rebate, Almir mata no peito e pega na veia. Golaço de Almir. Final, 15 de Jaú, 1, Santos 1. O técnico do 15, Vail Mota, pediu demissão depois do empate. São dois os gols mais bonitos do Fantástico. Este de Júnior, do Flamengo, o segundo na vitória sobre o Americano de Campos.
A gente acabou lembrando na conversa da zebrinha da loteria esportiva. Então vamos ouvir o Vanucci com a zebrinha, que nessa gravação foi interpretada por uma das vozes que mais fez a zebrinha, Maralise Tartarini.
E vamos conferir agora o teste da loteria esportiva desse final de semana. O jogo número 7, Operário e Comercial, será decidido por sorteio. Vejamos então os resultados dos outros jogos. Jogo 1, Brasil 3, Chile 1. Jogo 2, Paraguai 3, Bolívia 0. Jogo 3, Argentina 3, Venezuela 0. Jogo 4, Peru 0, Colômbia 0.
Coluna do meio.
Jogo 5, Fortaleza 0, Ceará 1.
Coluna 2.
Jogo 6, Piauí 0, River 1.
Coluna 2.
Jogo 8, Anápolis 2, Goiás 0.
Coluna 1.
Jogo 9, Juventus 1, Santo André 2.
Coluna 2.
Jogo 10, Portuguesa de Desportos 2, Comercial de Ribeirão Preto 1.
Coluna 1.
Jogo 11, Guarani 0, Ponte Preta 3.
Coluna 2. Dois.
Jogo 12, Palmeiras 1, Paulista 1.
Deu erro, coluna do meio.
Jogo 13, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Corinthians 3.
Coluna 2.
E essa lembrança da zebrinha foi quando a Selene lembrou de outra amiga que também fez a voz da zebrinha. A saudosa repórter e apresentadora do Jornal Hoje, Márcia Mendes.
Boa tarde. A quadra da Mangueira hoje é dia de samba. Ou melhor, noite de samba. Mas as lojas e boutiques já se preparam para um inverno que acreditam que venha de verdade este ano, compensando o do ano passado, que praticamente não houve.
No dia da visita, alegria rápida e passageira de estar com a família. Terminado o horário da visita, a volta à solidão de todos os dias.
Chegou aqui no Rio, no Copacabana Palace, onde ficará hospedado, às 19h.
A mostra dos melhores da música brasileira traz agora o primeiro convidado da noite, um dos mais atuantes compositores de 1974.
Fantástico. Boa tarde.
E para finalizar, vamos ouvir um pouquinho da nossa convidada no ar. Com vocês, Selene Araújo.
Um mafioso condenado à prisão perpétua na Itália é preso no Rio de Janeiro. Presidente Itamar garante, ministro da Justiça fica no cargo apesar da crise na Polícia Federal. Veja também as imagens dramáticas da morte de dois homens numa inundação na Coreia do Sul.
E o namoro? Eu sei que você namora o Jairzinho, verdade? Que gracinha, fiquei tão encantada, adoro ele.
Essa coisa da Rita Pavone, essa tua paixão, me parece, pela Rita Pavone, que foi uma coisa da minha época, aos 12 anos, e não da tua, né?
É isso aí.
Eu achava ela o máximo, continuo achando. Queria que você me explicasse, então vamos começar com o Roberto.
Então me fala uma coisa para terminar. Como é que é a escolha do repertório, o que é que você gosta de cantar? Como é que é essa coisa de escolher a música? Quem é que te orienta? Porque você tem gente muito famosa apostando em você, né? Joana, Michael Sullivan, enfim, todo mundo garante, assina embaixo. Como é que é isso, desses ídolos todos gostarem de você e como é que você escolhe teu repertório?
Programa Mulher Casal 2000, CEP 09580/130. E o assunto hoje não podia ser mais gostoso. Estou aqui com uma descendente de ucranianos, uma linda loira de olhos verdes, aqui só da mulher bonita. Olga Polichutz, que a Olga não tem muito tempo, porque na verdade ela tem uma escola de música que deve absorver demais, porque uma pessoa que gosta de música é como quem gosta de poesia, de anjos, de flores, eu acho que é tudo ligado, que é a Polisson, que claro vem de Polichutz, agora eu entendi, ela falou que eu ia entender, e ficou sonoro, ficou legal, né?
O Cro-Magan é atualmente a maior sensação nos Estados Unidos em dieta.
Os espiritualistas chamariam isso de karma, algo assim como inevitável, ou o clássico estava escrito nas estrelas. É bem isso o que aconteceu com essa morena alta e esguia que jogava basquete e que se tornou uma de nossas cantoras de maior sucesso. Simone Bittencourt de Oliveira, baiana de Salvador, que
que vive hoje a dor e a delícia de ser uma star.
Veja daqui a pouco no São Paulo em manchete o sequestro do banqueiro Yershanik Sajikian. Libertado no sábado, ele presta o primeiro depoimento na polícia. Metalúrgicos de São Paulo, Guarulhos e Osasco não aceitam a proposta de reajuste da Federação das Indústrias do Estado. Empresários e banqueiros pedem a indexação da economia urgente. O São Paulo em manchete começa depois do Boletim do Tênis. Até lá.
Jovens artistas que a Folha mostra até domingo no Salão da Velha Rotativa. Esta mostra reúne trabalhos de 19 jovens artistas plásticos. Neo-expressionismo, transvanguarda, são as definições que eles mesmos dão para as obras. E aqui, elas dividem o espaço com a velha rotativa do jornal, unindo o moderno ao antigo, a reprodução industrial ao objeto único de arte. Os materiais usados pelos artistas vão da tela normal até pinturas sobre páginas de jornais cobertas com acrílico. Um recurso que Sérgio Nikolichev usou quando estava sem material e acabou gostando.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.